Bom, primeiramente, boa tarde para todos, todas. Uma alegria poder estar aqui com vocês, nesse seminário, Fortalecendo a Democracia com Poder Popular e Contra o Neoliberalismo na América Latina e Caribe. Quero aqui fazer uma saudação especial para pessoas queridas que eu vejo aqui, o Fernandão, a Vanessa Baió, que tem feito um trabalho fundamental com as mulheres negras lá no Rio Grande do Sul, a Letícia Paranhos e tantos outros. E primeiro pedir desculpa de chegar assim de forma intempestiva, atrasada, e já comunicando que saio em breve, porque nós estamos no meio do fogo cruzado lá na Câmara. Então, agora saí do meio de uma sessão extraordinária para tratar da pauta do racismo. Né? E estamos esperando as pautas bombas que estão caindo e que a gente precisa, enquanto minoria, estar muito organizado e muito articulado. Né? E prestando toda a solidariedade aos povos indígenas, né? E aos povos tradicionais em geral, porque a gente sabe que o PL 490 ele representa... Não, é o marco temporal, mas não só para os povos indígenas, isso representa também para as comunidades quilombolas, ou seja, é o retrocesso em tudo aquilo que se conquistou, né, em relação à garantia do acesso à terra, dos excluídos, né, dos historicamente marginalizados. Então, é muito grave o que está acontecendo, e ela vem ao encontro... Né, ao que esse seminário está propondo, né, que é como enfrentar, né, o neoliberalismo, o capitalismo transnacional, que tem avançado e tem se articulado. Né? Isso, muito, na minha opinião, através da ultradireita que nós passamos a vivenciar aqui no Brasil na última década, organizada e articulada com o capital transnacional. Né? Então, quando a gente fala do neoliberalismo articulado, né, tem três pautas que, para mim, estão no centro dessa articulação. A primeira delas é o racismo. Né? Porque o racismo, a gente pode verificar o que acontece na Espanha, né? Para não falar do Brasil, né? A gente vê que o racismo ele está articulado e define as relações de poder não só aqui no Brasil, mas no mundo. Né? O machismo, o patriarcalismo, né? São duas categorias centradas que definem essas relações de poder, e por isso que a pauta neoliberal, ultraliberal, ela traz no seu bojo o ataque às mulheres e o ataque aos povos, aos diferentes, fundamentalmente aos negros, né, e aos povos indígenas, porque, na minha opinião, são esses três grupos, a partir da experiência brasileira, que constituíram ao longo dos séculos a história de resistência. Resistência e luta por justiça e por liberdade. Quem lutou por justiça e liberdade nesse país foram as mulheres negras e os povos indígenas. Né? Então, esses são hoje, nós somos o centro do ataque do Congresso, o centro do ataque do capital que transita. Né? Então, vocês, todos nós acompanhamos agora, enfim, essa onda, né, de descoberta de trabalhadores, resgate em massa de trabalhadores escravizados. Né? Não é uma realidade nova no Brasil. O Brasil tem uma tradição, né, política e econômica de escravização. Né? Nós vivemos um país que viveu 350 anos sob o regime escravocrata. Né? Tem 136 anos de pós-abolição não concluída. Então, isso define as relações, inclusive de trabalho. Né? Porque é a partir dessa organização que foi definido o papel e o lugar, por exemplo, dos pretos pobres das mulheres nesse país. Né? Que não é dentro do mercado formal, é do informal, submetido às regras do capitalismo, né? Então, vocês vejam que os últimos resgates que foram feitos de trabalhadores escravizados no Rio Grande do Sul, a Europa brasileira, né, no Rio Grande do Sul, foram dentro de setores da economia estruturada e que atende o mercado internacional, as vinicultoras, o arroz, né? E aí, se for mais adiante, tu vai entrar nas fumageiras, tu vai entrar nos produtores de maçã, né? Então, isso é a realidade que está colocada, né? Ainda, o que revelou esse resgate dos trabalhadores escravizados? Que o capital, ele lida contra um negócio bárbaro, que é o tráfico de seres humanos. Então, as pessoas que são escravizadas, elas são... capturadas, né? Eu achei um pouco pesado falar capturadas, mas, ou seja, as pessoas estão vivendo em condições subhumanas, sem inserção no mundo do trabalho, se submetem a qualquer coisa para ter, né, o mínimo de... Né? Então, eles vão buscar lá no norte, no nordeste, né? Eles vão buscar na Argentina, como ficou muito bem explícito na fala do vereador de Caxias do Sul. Né? Não chega de buscar esses negros lá do Nordeste, que eles não gostam de trabalhar, por isso que estão reclamando. Vão buscar os argentinos. Né? Então, a gente vê os resgates de trabalhadores. Né? Então, são 90% negros ou imigrantes e refugiados. E que estão nessas economias bastante consolidadas, estão no mundo da moda, no meio rural, nessas economias, no meio urbano, no mundo da moda. Então, a gente viu alta costura, grifes caríssimas, né, utilizando mão de obra escrava de imigrantes e refugiados. Esse é o capitalismo... impiedoso, bárbaro, né, que remonta lá ao capitalismo primitivo, selvagem, né, que não, enfim. Então, o ser humano coisificado, absolutamente descartado, né, e isso eles estão colocados em todo mundo. Então, o capitalismo transnacional, ele tem como base, né, a supremacia, né, e o patriarcalismo. Não é à toa que aqui que nós tivemos a expressão que foi no governo Bolsonaro, dentro do governo. Né? Então, foi o desprezo pelos povos indígenas, um desprezo profundo, um desprezo pelos negros, profundo, que tentou acabar com todas as políticas públicas que, de alguma forma, nos beneficiasse, desde a assistência social até a educação. Tentou acabar com a universidade pública, não porque não, os filhos deles não acessam ali, boa parte é porque não gostam de estudar mesmo, né? Vivem do, né, do capital rentista. Mas porque, pela primeira vez na história do Brasil, filho de pobre, preto, trabalhador, está conseguindo acessar um ensino superior de qualidade. Então, isso não pode existir, porque isso representa estabelecer outra relação de poder, né? É esse capital, são essas pessoas que ali dentro na Câmara dos Deputados tem uma legião de pastor, de policial, gente do agronegócio, mas também de mulheres, contra o aborto legal, defendendo o Estatuto do Nascituro e essas coisas bárbaras que tira das mulheres o direito de escolha, de qualquer escolha, inclusive de controle sobre o seu corpo. Né? Nós, há poucos dias, na Comissão de Previdência, Família e Previdência, Criança, Adolescência e Família, a gente travou uma guerra lá, porque uma deputada caminhou uma moção de solidariedade para um pastor que impediu uma menina de 10 anos, grávida, de um estupro. Então, é nesse nível que se discute, né? Tudo em nome de Deus, da família e da propriedade, né? E, por trás disso, né, a gente sabe que é o grande capital, né, que funciona. Não só das empresas legalizadas, né, mas a gente sabe que tem grande parte desse capital transnacional, ele está articulado com o crime organizado. E é onde essas pessoas se sustentam. Nós vimos ontem, era notícia, né, do avião do irmão da ex-ministra dos Direitos Humanos e hoje senadora Damares, traficando. Né? Então, tráfico de pessoas, tráfico de armas e de drogas é a empresa mais rentável. E isso está associado. Né? Vejam bem, na Amazônia, a exploração do ouro era criminosa, não só porque matava e envenenava os rios, porque o ouro todo saía de forma ilegal. Ou seja, não gerava nem divisas para o Brasil. Então, é uma máquina muito poderosa que a gente precisa enfrentar com muita seriedade. E a gente viu que as instituições públicas elas estão sendo disputadas e ganham. Hoje, dentro da Câmara dos Deputados, nós somos minoria. Dentro do Congresso, nós somos minoria, né, com um Congresso que está em dissonância do que o povo disse nas urnas, quando elegeu o Lula presidente, elegeu um projeto político que hoje a Câmara tenta manter ou colocar dentro desse projeto político o projeto que foi derrotado. Né? O marco temporal é um exemplo disso. Né? O marco temporal é a cara do ex-ministro Salles, hoje deputado federal, né, do passa-boi, passa-boiada. Né? Ou seja, sem compromisso ético com a vida, né, tanto com a vida como um todo. Né? Então, nós precisamos, efetivamente, estar muito organizado, muito articulado. Eu faço parte da rede de mulheres afro-indígenas, afro-latinas, caribenhas e da diáspora, e a gente tem feito esse debate com muita força, porque nós precisamos ocupar os espaços políticos na América Latina e no Caribe, né? E nós precisamos estar muito articuladas enquanto mulheres negras, e aqui eu digo enquanto movimentos sociais, enquanto forças progressistas, nem falo mais só forças de esquerda, porque a gente viu um momento tão difícil que aqueles que são solidários com a nossa pauta, a gente tem que ter junto. Né? E é a única saída, inclusive, para dar sustentação para esse governo que a maioria de nós elegeu, para nos dar sustentação dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, porque a força do capital é muito poderosa e é muito destrutiva. E nós precisamos ter esse compromisso muito forte. Eu sei que as organizações que aqui estão, que as pessoas estão aqui, têm esse compromisso, mas hoje nós precisamos defender os povos indígenas, os quilombolas, as mulheres da periferia. Está vinculado com todas essas pautas. Então, parabenizo vocês por esse encontro, por esse seminário, porque esses debates é muito importante para a gente trocar as nossas experiências, as nossas percepções e nos fortalecer. Vocês não sabem. Olha, eu dei uma fugida de live aqui, porque esses momentos nos alimentam muito, porque ela é um ambiente muito hostil, é um ambiente racista, machista, de violência muito, muito. E quando a gente sabe, vê, olha para vocês, olha para o movimento organizado, para os nossos iguais, a gente sabe que não está sozinho. Então, isso aqui tem uma força poderosa, poderosa. Então, nesse sentido, eu parabenizo vocês, contem conosco, com o nosso mandato, contem com a nossa militância. Muitíssimo obrigada.